Bancada Parlamentar, com Otávio Rebelo da Costa e Jorge Costa Rosa, moderado por Sebastião Damas de Andrade.
Olá a todos, bem-vindos finalmente à segunda temporada do podcast Bancada Parlamentar. Como sempre, eu, Jorge Costa Rosa, e Otávio Rebelo da Costa, Sebastião Damas de Andrade, e hoje connosco temos um convidado muito especial que eu vou passar já a apresentar. O nosso convidado nasceu, por acaso, em Guimarães, mas é de Fave, terra onde cresceu. O nosso convidado é advogado, político e comentador político. Como comentador, há até quem lhe chame o bruxo de Fave. Tal é a qualidade das suas previsões ao domingo à noite na SIC. Autodenomina-se um laranjinha, se não me engano. Foi vice-presidente da Câmara de Fave, foi deputado na Assembleia da República por 6 legislaturas pelo PSD, foi também líder do grupo parlamentar do partido e teve um longo percurso governativo, tanto como secretário de Estado, como ministro nos governos de Cavaco Silva e Durão Barroso. Foi presidente do PSD e, por isso, líder da oposição ao governo de José Sócrates. Hoje, para além de comentário televisivo, é conselheiro de Estado do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Temos connosco o grande Luís Marques Mendes. Muito obrigado, Luís, por ter aceitado
muito
o nosso
obrigado.
Convite.
Bem-vindo. Eu acho que não... Muito obrigado pelo convite, primeiro. Parabéns por este vosso podcast.
Obrigado.
Desde logo acho muito interessante, quer o título, quer o tipo. Então, parlamentar é uma coisa interessante.
Exatamente.
E depois, e também a forma que vocês usam de intercalar entrevistas e comentário político, acho uma coisa inovadora e, portanto, parabéns. E depois, obrigado por estas palavras introdutórias, mas eu acho que não sou assim tão grande quanto este.
Portanto, grande salvo seja.
Não é? É, não, salvo exatamente, seja. Exatamente. Exatamente, eu não. Eu podia ser grande, mas isso era antigamente, antes de estar na vida política. Depois passei muitos anos na vida política e comecei a encolher. E, portanto, sou o exemplo provado que a política desgasta. E por isso acabei num 1,61m, está a ver? É. Mas antes era um homem alto e espadudo. Tirando isso, enfim, fico grato por essa apresentação, mas não vale a pena elevar as expectativas, porque eu não valho tanto quanto as vossas palavras.
Não, está a ser humilde. Está a ser humilde.
Não, estou a ser realista.
Diga-me.
Então, digam lá, façam as perguntas.
Nós temos sempre uma pergunta que faz parte, é a panágio do nosso programa, que é: o que é que achou lamentável? Costumamos perguntar na última semana, mas visto que estamos a iniciar uma temporada nova. E já não temos um programa há muito tempo. Sim. Nos últimos tempos, o que é que achou lamentável?
Os incêndios. A tragédia dos incêndios. É lamentável por todas as razões. Primeiro, porque é uma tragédia enorme. Felizmente que óbitos, fatalidades, praticamente não houve. Ou houve poucas, mas é uma tragédia. É uma tragédia humana, é uma tragédia para a floresta, é uma tragédia para o país. E, sobretudo, porque é que ainda é mais lamentável? É que, apesar de todos os políticos, à direita e à esquerda, prometerem sempre, quando há um grande incêndio, que agora é que vai ser, que agora é que vamos mudar, que agora é que vamos reformar, eu acho que de ano para ano as coisas não mudam
substancialmente. É verdade, é que a tome continua.
Não, é praticamente igual.
No combate
é praticamente igual.
Exato.
Eu reconheço que acho que o combate está mais profissional. Parece que há mais coordenação, há maior comunicação, há mais meios, portanto, melhorou. Mas do ponto de vista da prevenção, do ponto de vista da floresta, sinceramente, eu acho que não houve alterações praticamente nenhumas. Sim. E esta é que é a parte ainda mais lamentável desta tragédia, é que não há político nenhum que não prometa agora que vai ser, e no ano seguinte ou nos anos seguintes é basicamente a mesma situação, ou seja, estamos cada vez mais dependentes das contingências do exterior e cada vez menos independentes, menos a controlar a situação. Portanto, pergunta, o que é que acho mais lamentável? Os incêndios naquilo que é de lamentável para a vida das pessoas, naquilo que é lamentável de perda um pouco de confiança nas instituições e naquilo que é de lamentável de toda a gente prometer que vai mudar e tudo continua normalmente na mesma. E devo dizer com toda a franqueza que aqui acho que devemos agir com alguma humildade, porque à direita e à esquerda todos têm culpas no cartório.
É verdade.
Todos têm responsabilidade.
Claro.
Eu fiz parte de um governo, Durão Barroso, em 2003, teve uma grande, terrível época de fogos. Também esse governo prometeu, agora é que vai ser, até foi buscar um secretário de Estado das Florestas, uma pessoa muito competente, mas não mudou substancialmente nada. Por isso eu recomendo sempre, porque gosto de ser sério, o seguinte: não façamos críticas aos outros quando também temos telhados de vidro. Numa palavra, acho que aqui o melhor, em vez de haver acusações de um lado e acusações do outro, era as pessoas terem humildade e, sobretudo, tentarem juntar-se para encontrar, claro, finalmente soluções.
Isso é que sim. Continuar a
não, parece, não me parece que isto deva ser uma matéria de combate político, deve ser uma matéria, sim, de tentativa de entendimento para encontrar soluções, porque é impossível que não se consigam soluções para minimizar o problema. Não é acabar com os incêndios, que isso seria demagógico, claro. Eles não acabaram em lado nenhum do mundo. Mas, ao menos, minimizá-los.
Sim, a discussão sobre isto é uma outra, lógica, não é?
Ter, quer dizer, não devia ser, às vezes é, mas não devia ser. Eu acho que, sobretudo, acho que há aqui uma coisa que é terrível. Em qualquer período de focos, toda a gente opina, toda a gente dá palpites, porque a matéria de fogos é mais ou menos uma matéria como o futebol, toda a gente é treinador de bancada. Exato. Eu ao menos não gosto de dar soluções, porque eu não sou especialista, quer dizer, eu lamento a situação, eu faço um apelo aos políticos e aos especialistas para que se juntem e encontrem as melhores soluções. Eu não vou dizer, porque eu não sou especialista, eu não sei de tudo, daquilo que sei eu gosto de dar a opinião, daquilo que não sei espero que outros deem a sua opinião. Agora, acho é que é importante que, terminado o período de fogos, se continue a falar das matérias, porque temos esta situação sui generis. Terminam os fogos, desaparece este
só
debate.
Para o ano é que se
desaparece
volta a falar.
Este debate. Exato. Ora, há um soundbite muito habitual, mas que nunca é mal repetir, que é assim o período em que se podem combater ou criar as condições para combater eficazmente os fogos é no inverno. Sim. É aí que se pode começar a fazer a prevenção. Portanto, eu espero que, chegando a setembro ou outubro, o debate sobre os fogos não desapareça. Mas devo dizer que nessa parte, eu que sou um otimista inveterado nessa parte, não tenho uma grande esperança, porque já ouço esta conversa há 5, claro. 10, 15, 20 claro. Anos. E, portanto, provavelmente vai continuar a ser uma conversa para a geração dos meus netos.
É caso para dizer que o que é mais lamentável é o facto desta tragédia estar a durar há 10, 15, 20 anos e não se resolver.
É tudo isso. É lamentável pela tragédia em si, é lamentável pelo sofrimento humano que gera, claro, sobretudo claro. Nas populações do interior, é lamentável pela perda de riqueza que representa, porque a floresta é riqueza, é lamentável por aquilo que gera de desconfiança nas instituições, prometeram-nos resolver e não resolvam, é lamentável a todos os títulos.
Então, movendo para o próximo tema, queremos saber sobre
este caso, o primeiro,
não é?
Sim.
Sobre o PSD e a nova liderança. E o Otávio tem uma pergunta para lhe fazer.
Diga.
A pergunta, muito sucintamente, é se o PSD vai atrás do CDS, mas eu posso elaborar.
Se vai
atrás do CDS, mas eu posso elaborar.
Isto porquê?
O PSD não está no barco do governo desde Pedro Passos Coelho. Desde então tem feito uma oposição um bocadinho, como é que eu hei de dizer, diminuta, silenciada, não tem tido não tem sido o líder da oposição, como outrora já foi, isto na minha humilde perspectiva, como é evidente, e eu não sou militante do PSD, como sou autor. Não obstante, acha que o PSD está a usar os últimos cartuchos ou acha que com Luís Montenegro, tem confiança em Luís Montenegro para poder levantar o PSD, voltar a conquistar o governo?
Sim, não tenho quanto a isso nenhuma dúvida. Não partilho minimamente da primeira opção pessimista da sua parte. O PSD não vai acabar, nem de longe nem de perto. E
não digo acabar, mas deixar de ser um partido de governação, não, do arco da governação.
Não é uma coisa nem outra, isso é absolutamente impossível. Isso não leva mal, mas isso
não, espero
é,
que sim.
Isso é impossível.
Espero que o doutor tenha razão.
Não, mas é objetivo, todos. Analiticamente é objetivo. Quer dizer, há dois grandes partidos em Portugal, sem menosprezo pelos demais, e esses dois grandes partidos, acho que na minha geração, na sua geração e provavelmente na geração dos seus filhos, continuarão a ser, é a minha convicção, os dois grandes partidos. E, portanto, vão tendo momentos melhores. O PSD e o Partido Socialista. Acho que estes são dois partidos que são absolutamente estruturantes. Um pode estar mais tempo no governo, outro mais tempo na oposição. Isto tem ciclos. O PSD no passado teve 10 anos seguidos no poder. E o PS teve 10 anos seguidos na oposição. Isto no tempo do cavaquismo. E também havia muitos prognósticos que o PS ia estar quase uma eternidade na oposição. Ao fim de 10 anos, a situação
reverteu-se.
Claro. E eu acho que agora é algo de semelhante. A minha convicção é que o PSD não foi, nestes últimos anos, uma oposição muito eficaz. É verdade. Eu disse-o analiticamente várias vezes. É julgo que, de modo geral, toda a gente reconheceu. Acho que o PSD está, neste momento, a entrar num novo ciclo. Luís Montenegro tem poucos dias ainda de liderança. Portanto, é muito cedo para fazer uma análise, uma avaliação e um balanço. Agora, eu acho que os primeiros sinais que ele tem dado são sinais na boa direção. O que é que são sinais na boa direção? Quer dizer, o líder anterior, qualquer discurso que fazia, quase inevitavelmente aparecia a ideia de fazer um acordo com o PS. Uhum. Propor um acordo ao governo. Fazer um acordo com o governo, um acordo à direita, à esquerda, ao centro, e a páginas tantas, as pessoas confundiam-se. Então a oposição é para valorizar os acordos ou a oposição é para acentuar as diferenças? E isto é mau.
Exato.
Exatamente. Eu julgo que neste momento Luís Montenegro, nestas primeiras semanas que leva, tem feito um discurso exatamente em sentido diferente, que é começar a colocar os pontos nos is, a pedir explicações ao governo, a mostrar diferenças. Isto sim é que é a oposição. Não quer dizer que a oposição não deva, de quando em vez, em questões estratégicas, nacionais...
Facilitar acordos.
Não, até participar em acordos.
Claro. Como é o caso dos incêndios.
O caso dos incêndios. Como, por exemplo, a localização do novo aeroporto. Não faz sentido que um novo aeroporto, que é uma obra de vários governos, não seja acertado entre quem está no governo
e, a oposição, como é
e quem ambiciona ser. Bom, agora, mas isso... Mas não, a oposição deve valorizar, acima de tudo, o combate político por um lado e as diferenças por outro lado. As convergências devem ser a exceção e não a regra. Porque senão a páginas tantas, evidentemente, confunde as pessoas. Eu penso que Luís Montenegro tem uma vida difícil pela frente. Porque, evidentemente, com o PSD, depois de vários anos de oposição, neste momento está bastante desmobilizado.
Não, e segundo, se me permite, para além de estar há tanto tempo afastado do governo, as últimas duas vezes que esteve no governo, uma delas o doutor teve lá como ministro, foi sempre com o apoio do CDS, ou seja, não sozinho.
Há muito tempo que
está afastado do poder sozinho.
Sim, com certeza, está afastado do poder e isso obviamente desmobiliza, mas nos últimos 4 anos, são 4 anos de oposição, há anos que não ganha uma única eleição, nem europeia, nem local, nem nacional. A perspectiva de maioria absoluta, ou seja, de uma legislatura longa, evidente que ainda contribui para agravar a desmobilização. Ou seja, tudo é mau, tudo são dificuldades no mandato de Luís Montenegro.
Claro.
Eu acho que praticamente ele só pode contar com ele próprio, com uma dose grande de confiança e de coragem, porque são só dificuldades pela frente. Agora, eu tenho para mim que ele vai ter sucesso. Eu aposto que ele vai ter sucesso.
O que é que significa sucesso?
Não, a questão, eu não me coloco nessa sua perspectiva. Quer dizer, evidentemente que eu, como laranjinha, espero que ele tenha sucesso, mas não é isso que eu estou a dizer. Analiticamente, eu estou convencido que ele vai ter sucesso. Explico o que é que isso é. Ou seja, eu acho que Luís Montenegro pode vir a ganhar eleições nacionais em 2026. Por duas ou três razões facílimas de explicar analiticamente. Depois chegaremos a 26 e veremos se acertei ou se falhei na minha previsão. Eu explico. Primeira razão, quando chegarmos a 2026, o PS tem 11 anos de poder. Isto é um desgaste brutal. Claro. Brutal, brutal. Eu vivi 10 anos do cavaquismo. Os últimos 2 anos são para esquecer. São para esquecer. Portanto, agora imagine não 10, mas 11 anos. E imagine agora, porque agora é mais difícil de governar do que era há 20 ou 30 anos. Claro, portanto, claro. Eu acho que o PS vai chegar a 2026 esturricado. Segundo, porque em 2026 já não vai haver António Costa. António Costa não vai ser o candidato do Partido Socialista nas próximas eleições legislativas. Portanto, o adversário de Luís Montenegro vai ser outro. Quem vai ser? Nenhum de nós sabe, mas não vai ser António Costa. Ora, sem António Costa, o PS não vale a mesma coisa que vale com António Costa. António Costa é uma mais-valia. O PS vale muito mais com António Costa do que sem António Costa.
Claro, claro,
terceira razão. Quando um líder, digamos assim, histórico, sai, depois de muitos anos de poder, ou seja, António Costa sair ao fim de 11 anos, tal como Cavaco, saiu ao fim de 10, tal como o Guterres saiu ao fim de 7, quando há a mudança de um líder, depois de ele estar há muitos anos no poder, os eleitores, de modo geral, não querem apenas mudar de caras, querem também mudar de partido e mudar de políticas. Foi assim com o cavaquismo e foi assim também com o guterrismo. Ou seja, estão aqui três razões a que falta acrescentar uma última. Eu acho que Luís Montenegro é, para além destas circunstâncias que analiticamente pesam, Luís Montenegro é um político que eu acho que tem duas qualidades importantes. É corajoso e é preparado. É uma pessoa bem preparada. Pode-se concordar ou discordar das suas ideias. Mas é uma pessoa bem preparada. E é uma pessoa com enorme coragem. Ora, estes dois ingredientes são os mais importantes, em particular quando está na oposição. Porque eu considero que líder da oposição é, porventura, o cargo mais difícil de desempenhar na nossa democracia.
Mas
portanto, aqui tem, do meu ponto de vista, as quatro razões que me levam a dizer que eu acho que o PSD vai ganhar as eleições nacionais em 2026. Claro que isto ainda é muito longínquo, isto é muito distante. Eu posso falhar na minha previsão, não tenho nenhuma arrogância de dizer eu vou acertar. Não, é a minha previsão analítica, ou seja, por um lado, desgaste do governo, 11 anos no poder. Segundo, a saída de António Costa. Terceiro, a vontade que as pessoas têm nestas circunstâncias de mudar de partido. E, finalmente, as qualidades de Luís Montenegro.
Ok, Luís, deixa-me um bocado por aí e perguntar-lhe se não acha que o facto de Luís Montenegro não ter um assento parlamentar não lhe vai dificultar a afirmação de líder do PSD.
Sim, é uma dificuldade. É mais uma que ele tem.
Conventura no Parlamento.
Acho que ele tem várias, claro,
mas tentar ser o líder.
Mas não vale a pena perder tempo com isso, porque essa não tem solução. Aquilo que não tem solução, solucionado está. Não tem remédio. Portanto, não vale a pena perder tempo. É uma dificuldade. É. Mas não vale a pena perder mais tempo, porque é daquelas coisas que não tem solução. Como não tem solução, o melhor é pegar nas outras matérias em que há solução, porque esta não tem.
Claro que sim. Não acha que Ventura vai ganhar força com o facto de não haver oposição do PSD dentro do Parlamento?
Quer dizer, Ventura já ganhou muita força ao longo destes 2-3 anos, justamente por não haver força de oposição da parte do PSD.
Exatamente.
Claro.
Sem dúvida.
O Chega, do meu ponto de vista, não teria existência no Parlamento se o PSD tivesse feito, ao longo destes últimos anos, uma oposição diferente. É a minha convicção.
Claro.
Ou seja, eu acho que André Ventura e o Chega foram, para usar a sua expressão, feliz, foram beneficiários de uma oposição frouxinha do PSD ao longo dos anos. As coisas na vida e na vida política têm sempre consequências. Se uma pessoa faz um discurso muito agressivo, ele é um mal da fita, porque é um arrogante, um agressivo. Se uma pessoa faz uma oposição frouxa, evidentemente que dá espaço a que o vazio de uma falta de oposição seja preenchido por outros. Portanto, tudo na vida tem as suas consequências. Portanto, normalmente tem que ser tudo bem pensado e equilibrado. No caso concreto, a circunstância de ter havido, durante estes últimos 4, 5 anos, uma oposição fraquinha, uma oposição que não marcava diferenças, uma oposição que acentuava mais as convergências que a divergência, fez com que uma parte significativa de setores mais na área da direita em Portugal sentissem a necessidade de um outro partido. E aí, ele aí está. Não me parece que vá ter no futuro o mesmo sucesso que teve no passado.
Também tenho essa teoria.
Porque o PSD...
Há muito tempo.
Porque o PSD também é diferente, as circunstâncias são diferentes, mas isso estamos para ver. Até ao momento, o Chega existe e cresce porque beneficiou aqui de um vazio, preencheu um vazio, a falta de oposição. A falta de confiança das pessoas, de uma parte grande das pessoas na oposição que fazia em Portugal. Se agora a oposição de quem lidera a oposição, neste caso o PSD, for diferente, eu acho que a vida do Chega também é diferente. Não é que o PSD tenha que se aproximar das ideias do Chega, não é isso que eu estou a dizer. O que eu acho é que uma parte significativa dos eleitores do Chega são eleitores menos ideológicos e, sobretudo, eleitores que, digamos assim, quiseram, com o seu voto no Chega, protestar pela falta de uma boa oposição. Se este vazio de oposição, não é tanto uma questão ideológica, um vazio de oposição for preenchido, eu julgo que a situação pode mudar.
Então, no fundo, agora estamos a falar do Chega como o maior beneficiário dessa inércia do PSD. Sim. Agora vamos falar do maior beneficiário com o Chega, que é o Partido Socialista e é o Governo. Que me parece, sobretudo nesta última, a noção de censura, foi quem mais beneficiou e é quem mais beneficia. Indo precisamente ao Governo, há pouco, no seu espaço de comentário político, referiu que os principais prejudicados com a inflação vão ser os trabalhadores e os pensionistas. Sendo que o Governo vai e já está a arrecadar bastante com essa mesma inflação. A minha dúvida é, não é um bocadinho irónico que o Governo peça às empresas para subir salários e ao mesmo tempo não esteja a fazer a mesma coisa para combater, de facto, o impacto da inflação?
Claro, claro que sim. Eu acho que nesta matéria há dois ou três aspectos importantes a terem atenção. Primeiro ponto, o Governo tem uma preocupação na política financeira que está a seguir, que é uma preocupação correta. E que partidos como, sei lá, o PSD, o CDS ou a Iniciativa Liberal só podem aplaudir. Tem uma preocupação de reduzir o déficit e reduzir a dívida. Nos últimos anos o PS passou a ter essa preocupação, coisa que
Exato.
Não tinha no passado.
Nunca teve.
Ok, seja bem-vindo. Mas,
exatamente.
Mas o PSD, o CDS ou a Iniciativa Liberal não podem, agora que o PS tem a obsessão do déficit, não podem agora fazer o discurso ao contrário.
Claro.
Devemos é saudar que o Partido Socialista, ainda que tarde, mas chegou a essa preocupação.
Exatamente.
E essa preocupação é correta. Deixe-me só acrescentar, esta não é uma questão partidária, é uma questão nacional da maior relevância. E assim, nós estamos numa crise séria por causa da guerra na Ucrânia, crise à escala global. A Europa pode entrar no próximo ano em recessão. Os países mais vulneráveis, em grande medida, são países aqui do Sul, designadamente a Itália, Grécia e Portugal, porque são países com dívidas muito elevadas. Portanto, estão muito vulneráveis a um ataque dos mercados. Um país que tem estas vulnerabilidades, como é o caso de Portugal, tem que ter uma trajetória permanente de redução do déficit e de redução da dívida. Portanto, nesse plano, o Governo tem toda a razão. E se o PSD, o CDS, ou a Iniciativa Liberal fizerem alguma crítica, estão a ser irrealistas, por um lado, e estão a ser incoerentes, por outro lado. Agora, há um segundo ponto, que é... Mas uma coisa é reduzir o déficit e reduzir a dívida. Outra é ter, a dada altura, um excesso de receita fiscal, porque a inflação ajuda o Estado no momento em que ajuda a ter mais receita do IVA. E aí sim é que faz sentido, sem pôr em causa a trajetória do déficit e a trajetória da dívida, ter um reforço de medidas do ponto de vista financeiro para as famílias mais pobres e as famílias mais vulneráveis, aquelas que sofrem mais com a inflação. Eu já dei o exemplo dos pensionistas.
Exatamente.
Quer dizer, os pensionistas, estamos a falar de pensionistas com pensões baixas, 500 euros, 600 euros, 700 euros, 800 euros. Isto não são milionários. São pessoas que às vezes têm dificuldade.
Ao
lado
de esquerda, se calhar,
não.
São.
Não, tem pessoas que têm, exatamente.
Depende de quantos militantes é que estamos a falar.
Repare, são pensionistas, milhares deles, que às vezes têm dificuldade em comprar medicamentos.
Claro.
Estão a levar com a inflação uma pancada no seu rendimento, no seu poder de compra enorme. Mas, além do mais, se o Governo fizer aqui alguma atualização e algum apoio nas pensões, isso não vai criar mais inflação, porque os pensionistas não geram propriamente inflação, portanto, eles não são os grandes consumidores, é o mínimo dos mínimos. Portanto, acho que, sem prejuízo da trajetória continuada de redução do déficit e da dívida, fazia sentido que aquilo que o Estado está a ganhar com mais IVA, porque os preços aumentam e logo cobra-se mais IVA, fosse distribuído pelas famílias mais pobres, mais frágeis, mais vulneráveis, à cabeça das quais estão, obviamente, os pensionistas.
Achas que isso vai acontecer?
Acho que vai acontecer. Estou convencido que o Governo está a preparar um conjunto de medidas lá para setembro, outubro, ou seja, com esta filosofia. É a minha intuição. É a minha intuição que alguma coisa de reforço de medidas, algumas medidas o Governo já aprovou há 2 meses, são ainda muito curtas.
Claro.
E eu acho que está em preparação um novo pacote de medidas para reforçar as existentes, ou seja, nesta perspectiva que eu acabei de dizer, ou seja, não vamos fazer recuar o déficit e a dívida e aquilo que está previsto, mas como há alguma folga, vamos ajudar socialmente as pessoas que mais precisam. Se o Governo o fizer, merece um cumprimento. Se o governo não o fizer, eu acho que merece uma crítica.
Faz sentido.
Otávio, continuando nessa senda sobre o governo que temos atualmente, não é? Com o Partido Socialista e com o Dr. António Costa, tirando, podemos excluir tanques, podemos excluir as novelas que houve com os ministros, podemos excluir as golas inflamáveis, podemos excluir o Serviço Nacional de Saúde, que há de ser resolvido uma destas segundas-feiras.
Podemos excluir o Cabrita.
Podemos excluir o ministro Cabrita e a sua paixão por desportos motorizados. Focando no governo, nestes últimos anos, quais é que acha que foram as grandes obras e reformas que o Partido Socialista conseguiu concretizar positivas nestes últimos anos?
Qual é a obra que Costa vai deixar, no fundo?
Obras e reformas não há. Isso não há. Isso não há, sejamos francos. Mesmo de resto, quando se pergunta a um ministro socialista quais são os grandes exemplos das marcas de 7 anos de governação, eles dizem invariavelmente a mesma coisa. A melhoria de rendimentos, a subida de rendimentos. E essa é verdade. Quer dizer, obviamente que nos últimos anos, esta, digamos assim, é a única imagem, digamos assim, que os portugueses têm da governação socialista, é obviamente que os rendimentos foram subindo. Mas isso era normal que acontecesse. Depois da Troika ter saído de Portugal e termos batido no fundo, evidentemente, com qualquer governo, os rendimentos iam aumentar.
E era esse o modo de
admito que o ritmo fosse diferente.
Claro.
Admito que fosse diferente. Mas os rendimentos iriam sempre aumentar.
De uma forma mais conservadora.
Essa imagem, se nós quisermos ser generosos e simpáticos, essa imagem existe a favor do governo, que é, ao longo dos anos, foi melhorando os rendimentos, quer do ponto de vista salarial, quer do ponto de vista de pensões, aquilo que eu acho que era inevitável com qualquer governo, mas, muito bem, essa imagem é do governo. Agora, ao fim de 7 anos, eu acho que se espera num governo muito mais. Uma marca, uma reforma, uma obra marcante. Isso não há. Isso não há. Há pequenas decisões que não são todas más. É o que faltava com o governo.
Como é evidente.
Dessas neiras.
Claro, como é evidente.
Eu acho que o governo fez aqui, nas áreas urbanas, tomou uma decisão. Nas grandes áreas urbanas, tomou uma decisão que eu acho uma decisão muito positiva. A questão da subsidiação dos espaços sociais. Nas grandes áreas urbanas, do Grande Lisboa e do Grande Porto, designadamente. Eu acho que foi uma medida positiva, do ponto de vista social, do ponto de vista de favorecer os transportes públicos, da descarbonização, do ponto de vista ambiental.
Mas não acha que, em vez de mitigar, ainda agrava mais as discrepâncias entre as regiões?
Não, repare, está bem. Quer dizer, isso talvez, mas eu não... Mas tem vantagens inequívocas. Quer dizer, você tem, evidentemente, um grande problema na Grande Lisboa e no Grande Porto em matéria de transportes públicos. Tem um problema de as pessoas precisarem de usar mais transportes públicos. É preciso incentivar isso. Por causa de razões ambientais. Tem um problema de falta de condições financeiras, as pessoas têm sérias dificuldades, vivem com mais dificuldades até nestas grandes áreas suburbanas e, portanto, eu acho que a todos os títulos essa foi uma boa medida. Uma boa medida. O PSD, o CDS, aquela coisa, torceu o nariz e tudo isso. Mas eu acho que fazem mal. Sabe que eu tenho para mim que é assim, a melhor forma de um partido da oposição se credibilizar é criticar o governo quando há motivos para criticar e há muitos, mas também elogiar quando há algumas coisas. Quer dizer, mas da mesma maneira, quando há uma decisão que é positiva, por exemplo, acho esta, eu acho que se deve elogiar, ponto. Até dá mais credibilidade para as críticas que vêm a seguir, sobretudo é mais sério. Eu acho que na vida política uma coisa mais importante é a seriedade. É a seriedade. Se eu só estou a criticar por criticar, as pessoas percebem que eu estou a fazer um tempo de antena. Isso não é levado a sério.
Exato.
Mas consegue meter 11 ou 12 deputados como André Ventura.
Como?
Consegue meter 11 ou 12 deputados para o André Ventura. Essa não é a profissão do André Ventura, é só criticar.
Mas não consegue ganhar a eleição. Se o seu campeonato for para 10 ou 11 deputados, está bem, você faça a demagogia toda, mas não chega ao poder. Para chegar ao poder, você tem que ter credibilidade.
Claro.
As pessoas têm que acreditar que você fala com autenticidade, com convicção, com os pés bem assentes na terra. Porque esta questão de fazer só a oposição é uma coisa, mas fazer a oposição como trampolim para governar é preciso outro realismo, outro bom senso e outra credibilidade. Mas tudo para, voltando atrás, dizer o seguinte, aquilo que eu acho que falta a este governo é, de facto, uma marca reformista.
Exatamente.
Não existe. E também não vai ser a partir de agora, porque agora já está na parte final. Eu acho que o exemplo mais típico é a saúde. A saúde está num caos. Certo? Eu acho que da direita à esquerda está mais ou menos toda a gente de acordo nisso.
É unânime.
E todavia. E todavia. No Serviço Nacional de Saúde há mais enfermeiros, mais médicos, mais técnicos auxiliares, mais dinheiro, mais orçamento. Há tudo mais.
Não quer dizer que funcione melhor.
Funciona pior.
Não é tirar dinheiro para os problemas.
Porquê? Exatamente. Porque não é atirando dinheiro para cima dos problemas que os problemas se resolvem. Porquê? Porque não se melhorou a autonomia de gestão, que continua. Os hospitais públicos, de um modo geral, não têm autonomia de gestão.
Claro.
Porque a organização é um desastre, porque a avaliação quase não existe. E, portanto, as três coisas essenciais numa grande estrutura como o Serviço Nacional de Saúde são organização, gestão e avaliação. Ora, como não se reformou nada neste domínio, andou-se a disfarçar, andando a tirar dinheiro para cima dos problemas. Claro que ter mais enfermeiros, mais médicos e outros profissionais é importante. É importante, mas para resolver os problemas de fundo não chega. E o grande exemplo de como nesta área o governo tem um falhanço enorme são os seguros privados de saúde.
Continuam a crescer.
Claro, claro. O que significa que se uma pessoa paga um serviço de saúde, porque esse é pago, do
é
seu bolso...
não confia no Serviço Nacional de Saúde.
Com certeza.
Que também é pago do seu bolso.
Exato. Não, também é pago do seu bolso, mas de um modo geral, para as pessoas aquele é gratuito.
É o gratuito.
Exatamente, exatamente.
Porque não levam os impostos à custa de um pagamento, claro, ao serviço. Claro. Portanto, se a pessoa não acha suficiente o Serviço Nacional de Saúde e com todas as dificuldades
pagar,
que tem,
claro,
ainda vai pagar,
claro,
mais um encargo, um seguro privado de saúde...
Não é porque capricho ideológico de certeza.
É porque está descontente com o Serviço, claro, Nacional de Saúde e, sobretudo, preocupada com a falta de resposta atempada a tempo e horas do Serviço Nacional de Saúde. Esta é a marca talvez mais negativa que este governo tem.
Passando para o elefante na sala, a guerra da Ucrânia. Quanto tempo é que, qual é a sua previsão para quanto tempo é que esta guerra poderá durar? E o que é que o mundo ocidental pode fazer para parar estas ambições imperialistas de Vladimir Putin?
Eu não sou especialista em guerra e, portanto, eu não gosto nestas matérias de fazer previsões com tanta segurança como faço noutras áreas que conheço.
Imagino,
e que domino. Agora, por aquilo que vejo e por aquilo que ouço e por aquilo que leio dos especialistas, eu acho que temos uma guerra, infelizmente, para durar. Agora, se é para durar meses ou anos, não sei. Espero que sejam meses e não anos. Agora, acho que não há perspectivas de fim da guerra para os próximos tempos, o que significa que vamos ter que nos começar a habituar à ideia que o próximo inverno pode ser um momento muito, muito difícil para a Europa, para o mundo em geral e para a Europa em particular, por razões económicas e por razões energéticas, o que vai dar ao mesmo.
Luís, vamos sair da parte que o Luís não domina e vamos para a parte em que domina, que são as consequências, sim, políticas desta guerra.
Sim.
Para Putin, esta guerra pode durar imenso tempo, porque ele não tem que se preocupar, como é típico das ditaduras,
claro, claro,
com a opinião pública nem com o ir a votos. Mas isso é um bocadinho diferente no que toca aos líderes europeus e no mundo ocidental,
claro,
que têm que lidar com a opinião pública e têm que ir a votos, mesmo com, muitas vezes, políticas impopulares ou com o apoio a esta guerra, que a curto prazo toda a gente está com a Ucrânia, mas se calhar a longo prazo a coisa pode inverter quando se começar a sentir as consequências em casa. Boris Johnson já caiu, Mário Draghi pede a demissão, Macron perde a maioria. A longo prazo, quais é que vão ser as consequências desta guerra nas democracias europeias e até que ponto é que isto não pode ser o ingrediente que faltava para o crescimento da extrema-direita por toda a Europa?
Vamos ver, esse risco existe. A pandemia, ao contrário do que se pensava, ajudou os líderes europeus. Do modo geral, ajudou quem liderava os governos. Pensava-se o contrário, pensava-se que iam cair como tordos os líderes europeus, mas não. Do modo geral, foram reforçados. Eu acho que já com a guerra a situação é bastante diferente. Os exemplos que você deu estão exemplos certos e há vários outros. Na Europa, todos os primeiros-ministros, de um modo geral, já estão com quebras grandes de popularidade.
Exato.
E, portanto, eu acho que esta guerra vai ter também consequências sérias do ponto de vista dos líderes políticos. E, portanto, ao contrário da pandemia, a guerra pode fomentar um pouco os líderes populistas, demagógicos, irresponsáveis, e pode penalizar fortemente líderes com sentido de responsabilidade e com sentido de Estado. Sobretudo porquê? Porque a inflação é um imposto escondido brutal.
Boa analogia.
É brutal. E isto, de facto, as pessoas estão muito solidárias com a Ucrânia, e eu acho que estão genuinamente, mas evidentemente que no momento em que começam a sofrer as consequências no bolso, eu não acho que as pessoas vão deixar de estar solidárias com a Ucrânia, mas vão se virar contra os governos pedindo mais apoios e mais ajuda.
E os governos têm... Podem esquecer que isto, como uma guerra dura tanto tempo...
Admito que não esqueçam, mas não sei que a guerra dure anos, aí começa quase a normalizar-se, mas admito que não esqueçam, mas vão evidentemente virar-se contra os governos. Não vão perder a solidariedade com a Ucrânia, porque aquilo que já foi visto, não são por si mais imagens...
Sim, não dá para voltar atrás.
É brutal e as pessoas já formaram a sua convicção. Agora, vão começar a exigir dos governos mais apoio, maior solidariedade, maior compensação nos sacrifícios. Como os governos não têm a mesma capacidade, por exemplo, que tinham no quadro da pandemia, que era uma coisa que foi grave, mas curta, evidentemente que isto pode trazer consequências. Numa palavra, eu diria, a guerra tem consequências humanitárias seríssimas, tem consequências económicas, sociais e também tem consequências políticas.
Claro.
Aqui a única grande dúvida é esta. Se a guerra não durar muito tempo, este problema político compõe-se, ajusta-se, disfarça-se. Se a guerra for longa, evidentemente que as dificuldades para as democracias é maior, os populismos têm aqui um campo grande para se ingrar e para medrar.
Desde já há muito tempo financiados por Putin, não é?
Sim, claro. E, portanto, esta é uma situação muito desigual. Porquê? Porque por aquilo que você acabou de dizer. De um lado temos democracias, do outro lado temos uma ditadura. Isto é uma guerra muito desigual também nesse plano, claro, democrático e mediático. É que ninguém sabe o que se passa na Rússia. Mas a Rússia sabe o que se passa no Ocidente.
Exato, é verdade.
Portanto, isto é uma desigualdade.
Claramente.
As opiniões públicas ocidentais podem derrubar os governos. É difícil admitir que a opinião pública da Rússia derruba o Sr. Putin.
Exato.
Isto é uma guerra também desigual neste plano democrático e no plano mediático. Mas em qualquer circunstância, temos que nos habituar a isso. E temos que fazer a nossa pedagogia. E a fazer a pedagogia é um pouco aquilo que tivemos aqui a fazer ao longo destes últimos minutos, que é dizer, a Ucrânia tem razão, a Rússia merece ser penalizada e os cidadãos europeus têm que ser compensados dos sacrifícios que fazem, e por isso é que há bocadinho eu dizia, muito bem o governo a querer reduzir o déficit, mas já não tão bem a não compensar as famílias pelas desigualdades que têm. É esta pedagogia que nós devemos fazer, não numa perspectiva de estar de uma forma agressiva contra ninguém, mas estar sim na defesa da democracia. Se eu tiver, se você tiver, o país, os portugueses, relativamente confortados e compensados nas suas dificuldades, o populismo não medra.
Exatamente.
Se os portugueses estão irritados, desconfortáveis,
revoltados,
com a falta de apoios para aquilo que é o essencial, tipo pensionistas, evidentemente que os populistas vão crescendo. Por isso, quando eu tenho feito este apelo ao governo para reforçar os apoios sociais, não é numa perspectiva partidária, nem numa perspectiva de ser contra o governo, mas é numa perspectiva social e que também tem consequências positivas no domínio democrático.
Vamos passar agora para o segmento das dicotomias. Como o Jorge explicou há bocado, vamos fazer umas perguntas curtas.
Esta é a parte da brincadeira. Esta é a parte mais engraçada.
Para descontrair um bocado. É um segmento absolutamente inovador.
Nunca ninguém fez isto.
Nunca na vida.
Quem tenha feito, imitou-nos certamente.
Sem dúvida.
Em que damos duas opções ao nosso convidado. O nosso convidado.
Pelo menos duas.
E temos que ser justos. Tenho de dar aqui uma nota. Todos os convidados até hoje se baldaram a uma pergunta. Todos. Portanto, era injusto da minha parte dizer que as perguntas são para responder e tal.
Significa que eu tenho que baldar a mais do que uma.
Não, há uma borda, Pode usar uma borda.
São 10, portanto...
Já tem uma vantagem. Nunca nenhum convidado soube quantas eram. E gastou sempre uma borda, mas nunca soube.
Agora sabe, são 10, portanto, agora vamos fazer esta gestão.
Vou tentar ser inovador, que é baldar-me a todas.
Há que apontar para isso.
Luís, na sua opinião, Francisco Sá Carneiro ficaria mais satisfeito com a liderança de Rui Rio ou de Luís Montenegro?
Como imagina, não faço a menor das ideias, não é? Eu sei que há pessoas usando alguma ironia, que às vezes parece que falam diretamente com o além, mas eu não tenho essa capacidade.
Com o
além e com o Sá Carneiro em particular, mas eu não tenho esse talento.
Para passar um fim de semana no Jerez?
Sim.
Doutor Isaltino Moraes ou o Santana Lopes?
Não, nenhum nem outro, evidentemente. Eu conheço muito bem o Jerez, adoro o Jerez. O Jerez eu só passo mesmo com a família.
Pronto, é justo. É uma recusa mútua, é justo.
E ficando no tema do Isaltino Moraes, preferia bater com o Mindinho na ponta de uma mesa ou ter o Isaltino Moraes como presidente do PSD?
Essa questão eu acho que não se coloca porque o presidente da Câmara de Oeiras deixou de ser militante do PSD, portanto essa pergunta já está indiretamente respondida nos pressupostos.
É justo.
Nos pressupostos. Não. Isso não, a história não é bem assim. Eu não desfiliei ninguém do PSD que não tenha esse poder. Eu apenas escolhi os candidatos às câmaras municipais e não escolhi a pessoa em causa. Essa parte é verdade, mas depois a pessoa em causa se mantém no partido ou sai do partido, a decisão é dela.
Justo.
Então, precisamente no mesmo tema, readmitir Isaltino como militante do PSD ou nunca mais voltar a FAF?
Não, quer dizer, essa questão, acho que não se pode fazer uma comparação dessa natureza. Eu sei que o vosso talento, a vossa imaginação é enorme. A capacidade de se divertir é ainda maior. Mas não posso comparar uma coisa com a outra. São coisas absolutas. Eu só posso comparar coisas relativamente comparáveis. E que me imagina deixar de ir a FAF. É uma coisa muito
terrível. Impensável.
Impossível mesmo. Impossível.
Esta parece-me simples.
Deve ser tão simples quanto as anteriores.
Esta é mais simples porque tem a liberdade de dar a resposta que lhe convém, dado que é do PSD. Portanto, aqui, para liderar o PS, a seguir a António Costa, acha que seria melhor Medina ou Pedro Nuno Santos?
Repare, não faço ideia. Não faço ideia nenhuma. Estou convencido, do ponto de vista analítico, que aquele que tem melhores condições, ou seja, mais votos internamente para poder ser líder, é Pedro Nuno Santos.
Já houve aqui umas cambalhotas.
Sim, ele já deu vários pontapés na gramática.
Exatamente.
Ou seja, ele está a fazer tudo para perder apoios, isso é verdade. Mesmo assim, eu acho que entre os dois, não estou a tomar partido, que isso não vou, seria muito, até muito deselegante, mas do ponto de vista de apoios, parece-me que Pedro Nuno Santos terá, na lógica interna do chamado aparelho do PS, mais apoios que Fernando Medina. Analiticamente, porventura para o PSD, é capaz de ser melhor Pedro Nuno Santos do que Fernando Medina.
Há uma maior diferença.
Vou explicar porquê. É fácil explicar. Qualquer um de vocês, como bons políticos, fazem comentário político, que são meus concorrentes, de 15 em 15 dias, sabem isto que eu vou dizer. Portanto, eu só me vou antecipar ao vosso... É um dos vossos próximos comentários. Evidentemente que Pedro Nuno Santos é um líder mais à esquerda do que Fernando Medina. Se Pedro Nuno Santos for líder, obviamente que o líder do PSD tem capacidade para ir buscar mais votos à área do centro. Se for Fernando Medina, que é uma pessoa mais central, pode acontecer o oposto. Isto é do ponto de vista analítico, em teoria. Às vezes a teoria depois não bate com a prática, mas neste momento já só podemos falar em teoria. E, portanto, respondi à sua questão.
Então, o que é preferível? Bloco Central ou Chega no Governo?
Quer uma minha resposta sincera? Nem uma coisa nem outra. Não vou poder optar entre duas coisas.
Quer dizer,
menos má, evidentemente, que é Bloco Central.
Era exatamente essa.
Menos má é Bloco Central. Agora, são duas soluções que eu não aprecio. Chega no Governo é uma hipótese que eu abomino. O Bloco Central não é uma solução que eu aprecio. Agora, é, obviamente, no quadro da questão que me coloca, a menos má, claro.
Com quem preferia ir ao Zé da Menina, famoso restaurante em Faf, comer uma boa vitela assada? Joacim Catamoreira ou André Ventura?
Não, repare. É mais que a questão. Repare, isso é um bocadinho.
Para demonstrar as maravilhas da vitela Faf.
Porque a vitela Faf levaria qualquer pessoa bem intencionada. Mas, de qualquer maneira, se você quer que eu responda uma vez dizendo sim ou não, eu levava, neste caso, vertente a Joacim Catamoreira. Tenho estima até por ele. Tenho estima por algo.
Agora outra pergunta fácil. Eu sou o tipo que faz as perguntas fáceis e deixa as difíceis para eles. As minhas são fáceis. Num cenário em que o PSD não existisse,
Acha que matéria é mais impossível, inclinado. Mas existe. Como é que você quer que eu responda?
É uma ficção.
É um cenário hipotético. Num cenário hipotético em que o PST não existe. Acha que se identificaria mais com o PS ou com o CDS?
Não vou responder a essa questão. Porque...
as minhas são as mais fáceis, doutor, nunca respondo às minhas.
Não vou. Já, além de mais, já lhe respondi. Já, mas não posso. Quer dizer, você não pode... Não pode fazer uma pergunta dessas a um laranjinha e ainda por cima admitindo que o PST não existe. Mas como é que eu vou admitir que o PST não existe? Eu acabei de dizer. Acabei de dizer no início da conversa que o PST não está para acabar, nem de longe nem de perto, está até numa de crescer. Portanto, eu não posso de repente estar a desdizer-me. Porque senão você, se eu respondesse a isso,
é um cenário hipotético, como é isso? Não, mas fica um cenário previsível, nem que vá acontecer.
Não, mas essa parte eu não faço.
Então, entre PS e CDS, PST.
Não faço lucubrações e especulações dessa natureza. Sabe que é assim? Eu acho que o PSD é um partido que tem imensos defeitos.
Como qualquer instituição
não.
E como
não,
qualquer...
Não, tem muitos defeitos, só que eu acho que os outros têm ainda mais defeitos.
Ainda mais.
E, portanto, eu sou um daqueles laranjinhas que, assim, tem um enorme gosto, honra, privilégio em ser laranjinha, em ter sido líder do PSD. É uma grande honra. Evidentemente que, enquanto comentador, eu tenho que ser o mais possível isento.
Claro.
Eu não posso estar como comentador a fazer comentários e a fazer análises, eu não posso.
Não pode ser parcial, claro.
Eu não posso fazer elogios àquilo que merece críticas. Eu não posso ver numa coisa má uma coisa boa. Às vezes eu sei que alguns laranjinhas têm dificuldade em compreender isto, mas devem perceber que a mim custa-me imenso fazer uma crítica ao PSD. Mas se o PSD anda mal, eu tenho que fazê-lo.
Claro.
Em homenagem à seriedade das pessoas que me estão a ver e a ouvirem. Eu claro. Quero ser sério sempre comigo próprio. Agora, posto isto, evidentemente que é o partido que eu gosto, é a minha segunda família e, portanto, evidentemente, como toda a gente, eu gosto da minha família.
Mas ficando dentro do tema dos laranjinhas, preferia ser Presidente da República ou voltar a ser Presidente do PSD?
Não, nenhuma coisa nem outra.
Okay.
Não, nenhuma coisa nem outra.
Ok, justo.
E, por último, na sua juventude, onde é que nos levaria a beber café? No Cafelândia, no Balde Esteve ou no Dom Fafo? Isto é que eu referi na sua juventude.
Na minha...
Está aqui uma pesquisa...
Não, mas vou-lhe explicar. Está uma boa pesquisa. Assim, Cafelândia, Balde Esteve e qual é o outro?
E o Dom Fafo.
Ah, sim, senhor. Olha, mas é assim. Então vou-lhe explicar. São, para as pessoas que não conhecem, são três cafés da minha terra, de Fafo. Exatamente. E
mas é que se livres na sua juventude?
O Dom Fafo já não existe. Pronto, mas na minha juventude era aquele que eu mais frequentava.
Okay.
Para além de um outro, que você não referiu. A sua assessoria foi bem feita, mas tem que ser aqui complementada. Não, é melhorada, é complementada. Não, já é uma grande assessoria. É assim, o Cafelândia. Cafelândia, bom, agora não tenho bem a certeza, mas julgo que já não existe. Mas não tenho bem a certeza. Em qualquer circunstância, assim, na minha juventude nunca frequentei o Cafelândia. O Cafelândia era um bocadinho um café mais de gente bastante mais velha.
Ok.
Portanto, eu não frequentava. E o Balde Esteve foi um dos que referiu.
Foi.
Mas não era propriamente também aquele que eu mais frequentava. Agora foi substituído. No mesmo local está uma outra, sim, que eu agora frequento quando vou a FAF, que é o Café de Letras. É muito giro. É, o Balde Esteve acabou e foi substituído pelo Café de Letras, que eu assim agora frequento. E, portanto, na minha juventude, o que eu frequentava era o Dom Faf, que é mesmo no centro da cidade.
Exatamente.
Que hoje em dia, tal como o Dom Faf, já não existe. E um outro também que você não referiu, que é o Café Académico.
Café Académico.
Exatamente. Okay. Que agora também praticamente já não existe. Mas como você... fez um apelo aos meus tempos de juventude e dos meus 20 anos, a sua Costela Fafense. E vou dizer, é das melhores coisas que você tem, é ter uma mãe de Faf, é ser de Faf, e, foi. Portanto, ter bons conhecimentos de Faf. Não, eu já elogiei esse trabalho, só acrescentei o académico, porque é, de facto, aquele a seguir ao Dom Faf que é o mais frequentado.
Perfeito. Para fecharmos na comissão de inquérito, só vamos fazer uma pergunta, porque estamos mesmo sem tempo para mais nada. E é, se não fosse candidato, e uma vez que Marcelo não se pode recandidatar, quem seria o nome do forte do espaço da direita para avançar com uma candidatura à Blanco?
Acho que ainda é cedo. Não vou responder a isso se vocês me convidarem daqui dois, três anos, eu respondo essa pergunta. Exatamente.
Está combinado.
Estamos agora no final, eu queria deixar já aqui uma marca para o futuro, portanto, se vocês me convidarem daqui dois anos e meio, três anos, eu prometo responder à cabeça logo essa pergunta.
Se calhar
já como candidato. Não,
já como analista, exatamente. Analista.
Claro. Okay. Bem, muito bem.
Acho que obrigado, foi um gosto.
Nada,
um
tive muito gosto.
Foi um gosto.
É por isso que eu elogiava o vosso programa no início. É um programa interessante. Este podcast é engraçado, é fora do normal. Isso, tem esta componente séria, mais a componente lúdica. Tem uma boa capacidade de introduzir questões interessantes. Portanto, acho que é um modelo bem pensado. Olha,
só temos a agradecer.
Eu é que agradeço esta oportunidade. Espero não vos tirar muita audiência.
Obrigado, foi uma abertura incrível para a nossa segunda temporada. Portanto,
é lamentável.
Obrigadíssimo. É lamentável. Obrigado.